amigos, sejam bem-vindos ao Notícias Agrícolas. Estamos em Ribeirão Preto durante o segundo em Nova Cana, onde está sendo discutido nesta terça-feira, 4 de setembro, e amanhã também, dia 5, todas as inovações e as tecnologias que se espera que venha a dar produtividade e que venha a dar a solidez que a canavicultura necessita, principalmente nos últimos tempos, quando se percebe canaviais mais envelhecidos e canaviais com baixa renovação. E a RIDESA, a rede interuniversitária de desenvolvedores das principais variedades de cana no Brasil e a que tem maior participação entre todos os canaviais brasileiros, naturalmente tem um papel fundamental em todo esse processo de melhoramento da genética. Herman Hoffmann, coordenador de melhoramento genético da RIDESA, conosco aqui, né, nesse evento de Ribeirão Preto, vai nos dar então o parecer da RIDESA, o parecer dele especificamente, do avanço que pode ser esperado, Herman, obrigado, o avanço que pode ser esperado para o melhoramento genético da cana.
Bom, é um prazer estar aqui, eu agradeço a oportunidade que você nos dá para a gente se manifestar. O avanço, ele sempre vai existir, e ele é composto de tecnologia e gestão. Numa época que nós estamos passando esse momento de mercado desfavorável e clima desfavorável, tudo se acentua, né? E as diferenças ficam mais visíveis entre as empresas que conseguem obter resultados bons, mesmo nesse cenário, e aquelas que fica mais visível, aquelas que não têm resultado. Os programas de melhoramento sempre buscam os melhores materiais. Felizmente, nós da RIDESA temos programas de melhoramento do norte a sul, desde de Pernambuco, passando por Alagoas, Rio de Janeiro, Minas, Paraná, São Paulo. E a nossa variabilidade de materiais é muito grande. Então, nós temos conseguido ter materiais para vários tipos de situação. Esse ano, que foi um ano de seca, as canas mais rústicas se sobressaíram muito, né? Então, a gente nota que os agricultores ficaram mais satisfeitos com materiais mais rústicos, porque este ano elas puderam mostrar essa resistência a um ambiente desfavorável, né?
O Herman já não deu uma entrevista no Notícias Agrícolas, aliás, várias, né, Herman? E uma delas, Herman, você nos disse sobre que variedades já testadas, variedades já consolidadas, e mesmo variedades campeãs, elas são sempre passíveis de melhoramento, né? Em que situações elas são passíveis de melhoramento? Quer dizer, a pesquisa ainda se debruça em variedades que já existem, Herman?
Bom, nós, até nós vamos participar do encontro de variedades do DIB, e o tema que nós colocamos é o que nós sabemos dos nossos novos lançamentos. E aí, dentro da equipe, houve uma certa resistência. Nossa, se nós estamos lançando, a gente sabe, mas é que no campo, nas grandes áreas, é que nós vamos saber como esse material vai se comportar e em que perfil elas vão se encaixar. Então, quando foi lançada a 867515, que ainda hoje é a variedade mais cultivada, é a segunda mais plantada, a proposta é que essa variedade viesse a substituir a RB72454. E ela se encaixou e contribuiu de uma forma diferente. Ela se comportou muito bem em solos fracos, e ela não foi explorada e vem sendo explorada com uma variedade tardia. Então, como ela pôde contribuir mais em solos fracos, ela teve a época de colheita antecipada, então ela se encaixou como variedade média. Quer dizer, o melhorista, ele trabalha, ele desenvolve e ele tem uma ideia da variedade em áreas pequenas, em áreas experimentais que ele vai vendo. Agora, quando entra na grande cultura, que as áreas são grandes, o ambiente tem... Quer dizer, nós não esperávamos uma seca tão grande, né? Praticamente 70 dias de chuva ou sem chuva, menos, né? Então, mostrou alguma coisa das variedades que nós não tínhamos visto. Quer dizer, quando nós estamos avaliando a variedade, nós avaliamos dentro de um determinado ambiente, que foi um ano chuvoso, que foi um ano seco. De repente, a gente vê um ano um pouco diferente. E aí a gente passa, o clima nos permite a ver qualidades outras que a gente não tinha visto, ou defeitos outros que nós tínhamos visto nas variedades.
Porque naturalmente, né, Herman, na medida que o cientista, o pesquisador, ele está trabalhando o material num ambiente controlado, por mais que ele tenha experiência, ele possa fazer todas as simulações prevendo todas as variabilidades climáticas de solo, é sempre ali na prática, no alto estresse, que a situação se contempla no todo, né, Herman?
A gente, quando libera algumas variedades, a gente acha que uma determinada variedade vai ter um apelo muito grande. Mas depois, no ambiente, dependendo dos anos seguintes, como é que vai ser a safra, ela vai ter uma maior aceitação ou não. Então, por isso que este ano, quando a gente participar no evento promovido pelo DIB, pelo IDEA, nós colocamos o que nós sabemos das nossas variedades. Quer dizer, o que nós sabemos agora é isso. Agora vamos ver o que ela vai mostrar no campo, o que vai ser o ambiente nos próximos anos, né?
Perfeito. Herman, quando uma variedade é lançada, basicamente, ela vai, comercialmente, ela acaba ficando nas mãos de grandes produtores. Quer dizer, naturalmente, pela necessidade de teste de validade e depois para poder chegar e ser mais capilarizada. Quer dizer, a Rideza tem também essa característica de ter uma parceria mais direta com grandes produtores no lançamento de suas variedades?
Temos sim. Isso aí, nós, até esse ano, nós já entramos em contato com produtores que têm informações, têm nossos materiais, para saber os resultados de campo, de grandes áreas, né? Então, a equipe, principalmente a equipe de Araçatuba, nós temos uma estação experimental Valparaíso, que responde pelas atividades no oeste de São Paulo e Mato Grosso do Sul, eles sempre apresentam. E nós, aqui na região tradicional, como nós temos muita experimentação, nós, esse ano, a gente priorizaram mais resultados de experimento, mas esse ano também nós vamos apresentar resultados de áreas maiores, áreas de usinas, dos novos materiais.
Mas isso é uma estratégia exatamente por quê? Porque são os grandes que têm áreas grandes e que eles podem dar esse teste de campo com mais longevidade, ou porque o pequeno acaba não tendo acesso num primeiro momento?
Não, essa questão de usina, nós temos usinas, estou falando de unidades produtoras, né? Tem unidades produtoras médias e pequenas que têm informações muito boas, muito confiáveis. E, às vezes, tem unidades grandes que não têm uma condição de nos ter de pronto dar essas informações para nós, né? Então, isso aí independe. Tem unidades menores, tem fornecedores que têm essas informações, e grandes ou pequenos. Depende do capricho e do controle das informações desses produtores, né?
Herman, não podia deixar de perguntar com você. Nós, no Notícias Agrícolas, conversamos já com representantes da FEPLANA e representantes do CTC em relação à questão da lei de cultivares, lei de proteção de cultivares. Pois bem, apenas para rapidamente, né, para os nossos amigos que nos acompanham, a lei de cultivares está em revisão. O deputado Heinz fez um apensamento, né, tentando, desapensou, na verdade, a questão, deixando o capítulo cana como uma excepcionalidade para ser votado em separado projeto de lei de cultivares, estendendo a proteção para 25 anos. Qual é a posição da RIDES especificamente sobre esse tema?
O prazo atual de proteção de 15 anos é inadequado. Nós fizemos uma retrospectiva, fizemos a simulação, pegando todas as variedades antigas, como quando não existia a lei de proteção, se elas tivessem sido protegidas, se existisse naquela época a lei de proteção. E a maioria das variedades, elas demoram 5 anos para começar a aparecer no censo. Depois elas demoram mais 5 anos para ter uma área razoável, tipo volta de 5%. Então, demorou 5 anos para começar a ter uma participação, para começar a ser detectada no censo varietário. Depois, mais 5 anos para ter uma participação até 5%. Então, restaria para os programas de melhoramento só 5 anos para receber royalties. Então, por isso que o melhoramento não é uma atividade tão interessante e não remunera. Você vê que as empresas multinacionais começaram e saíram do negócio. Por quê? Por vários motivos, né? Primeiro que existem programas eficientes no Brasil, públicos e privados, né? E não é um negócio tão atrativo. Quer dizer, o prazo de 5 anos é pequeno, não remunera. Os programas de melhoramento não conseguirão sobreviver com o prazo desse de 5 anos. Ele precisa ser de 25 anos, seria o ideal.
Claro. Tanto para a empresa privada, que naturalmente despendeu recursos para aquilo, quanto para as empresas públicas, como é o caso da RIDESA, que depende de recursos públicos e recursos públicos cada vez mais curtos, né, Herman? Agora, Herman, o representante da FEPLANA, que é o presidente da Canasol, e outros produtores com os quais nós conversamos, no caso é o Luiz Henrique Cabelo de Oliveira, e também outros, disse o seguinte, falou, olha, tudo bem, a gente até aceita discutir que haja uma extensão maior de 15 para 25 anos para novas variedades. O que está mesmo pegando, Herman, é a questão da retroatividade, é tentar estender esse mesmo prazo para aquelas variedades que já estão praticamente com o seu prazo de proteção e se esgotando. E é aí que eu acho que vai ter um certo grau de problema no setor, né, Herman?
Eu concordo com você, eu já vi manifestação dos produtores. Isso aí tem que ter muito diálogo, talvez uma transição. E nós temos que, por um lado, respeitar a lei, e por outro lado, nós temos que manter os programas de melhoramento, porque se nós não tivermos programa de melhoramento, não temos variedade. Então, isso aí precisa conversar, precisa acordar uma forma, uma transição, para procurar, cada um cede um pouco e a gente chega a um número para que a gente atenda os produtores e mantenha os programas de melhoramento.
O CTC, naturalmente, não só é a favor, né, com a RIDESA, como você mesmo mencionou, dessa extensão, mas o CTC, o Centro de Tecnologia Canavieira, em entrevista também ao Notícias Agrícolas, ele acha que tem que retroagir, sim, tem que valer, porque é a única maneira de voltar a ter o equilíbrio a um setor que provavelmente a empresa também, CTC também deve estar com alguma dificuldade financeira. Então, quer dizer, você acha que esse ponto é o ponto mais delicado, mas que merece ser mais avaliado, Herman?
Esse ponto é o que está pegando, o que eu sinto na manifestação, na sua própria entrevista, que você entrevistou um dos líderes, né? Mas isso aí tem que ser conversado, as partes, e chegar a um acordo, né? Chegar a um acordo para que... procurar atender as partes, né? Vamos passar para os 25 anos e vamos ver o que nós vamos fazer com essas variedades já protegidas na lei anterior, que é de 15 anos, né? Temos que conversar e ver o que pode ser feito para atender as partes, né?
Okay, obrigado, Herman. Herman Hoffman, diretor, coordenador de melhoramento genético da Rideza, direto aqui com a gente, ao vivo, do segundo em Nova Cana de Ribeirão Preto, falando naturalmente das expectativas da Rideza em relação a novas variedades, a Rideza, que é a principal desenvolvedora brasileira do setor canavieiro, mostrando também a importância que as próprias variedades que já existem merecem ser novamente avaliadas, sobretudo em testes de campo cada vez maiores, e também, naturalmente, que o Herman aqui aproveitou para dar uma posição dele particular e talvez até da Rideza em relação a como está sendo vista a discussão hoje no Congresso da revisão da Lei de Proteção de Cultivares, segundo a qual o Herman pensa que as variedades precisam ter uma proteção maior do que os 15 anos atuais, mas a questão da retroatividade, ou seja, aquelas variedades que já estão sendo protegidas, que estão no mercado, estão protegidas e, sobretudo, praticamente em face de acaba, revogação de sua proteção, merecem ser estudadas, avaliadas por todo o setor, que também, para não penalizar demais, sobretudo, os pequenos produtores. Notícias Agrícolas fica por aqui. Muito obrigado por sua participação e continue com a gente. De Campinas, novas informações ao vivo para o senhor e para a senhora.